Já voltamos, ouvintes. É com muita alegria que eu saúdo novamente o economista e apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, produção do Faixa Livre. É sempre um prazer voltar a participar aqui do Faixa Livre. E o apresentador fica por conta de sua generosidade, né? Apresentador, no mínimo, licenciado, né? Por conta aí de todos esses problemas decorrentes da pandemia e das medidas que tivemos de tomar para manter, na verdade, o nosso Faixa Livre no ar. Mas é uma alegria voltar a falar aqui no nosso programa, especialmente com você, Anderson, e com os nossos ouvintes.
Paulo, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, eu gostaria de começar a nossa entrevista abordando um tema que já foi muito comentado aqui no programa, mas eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito, que é essa reforma administrativa. A proposta enviada pelo governo ao Congresso acaba com a garantia de estabilidade funcional da maioria dos servidores. Eu já vi gente dizendo que a aprovação do texto pelos parlamentares configuraria a uberização do serviço público no país. Quais são as suas impressões para essa reforma administrativa, Paulo?
Anderson, a reforma administrativa do Estado, junto com a reforma macroeconômica, eu já tive a oportunidade de conversar isso aqui contigo, com os nossos ouvintes. Junto com a reforma macroeconômica, tudo isso relativo aos anos 90, junto com a reforma patrimonial do Estado e junto com a reforma financeira promovida pelo PROER, foram os alicerces principais de uma nova forma de funcionamento da economia brasileira e do próprio Estado brasileiro, coerente com a agenda de reformas neoliberal. A reforma macroeconômica visou consolidar o processo de liberalização financeira do país, que havia tido início no começo da década de 90. E o Plano Real, principalmente, ele consolidou esse processo, estabeleceu um novo padrão de política e macroeconômica. A reforma patrimonial, implicou privatizar boa parte do patrimônio público, inclusive empresas estratégicas importantíssimas, como é o caso da Vale do Rio Doce, do Sistema Telebrás, de boa parte das distribuidoras de energia elétrica e por aí vai. E a reforma administrativa, na verdade, que foi inaugurada nos anos 90 através da gestão do senhor Bresser Pereira, economista à frente do Ministério da Administração e da Reforma do Estado, assim chamava, inclusive, na época, é, na verdade, a adequação do aparato do Estado brasileiro a esse novo figurino neoliberal. Então, qual é o modelo de Estado que está subjacente aí? É o Estado empresarial, é o Estado que atende principalmente aos grandes protagonistas da economia brasileira, a partir de então, que são os bancos e as multinacionais. E qual é o Estado que interessa a essa gente? É um Estado que fundamentalmente se restringe e se fortaleça em torno de atividades normativas e regulatórias. Então, o senhor Bresser Pereira inventou uma história de que haveria áreas estratégicas do Estado brasileiro. Essas áreas estratégicas seriam preservadas através de financiamento pleno, através de planos de carreira adequados e valorizados para os seus servidores. Garantia, inclusive, o Instituto da Estabilidade. Essa proposta que vem agora é, na verdade, um desdobramento dessa reforma administrativa dos anos 90, porque é coerente com esse Estado que é mínimo na preocupação com a proteção da população e é máximo na garantia de condições de alta lucratividade para os setores dominantes, especialmente bancos e multinacionais. Então, eu inclusive ironizo, digo que esse modelo de Estado, já que o senhor Bresser Pereira gosta de se colocar como social-democrata, né? Ele era do PSDB, hoje em dia, inclusive, é um conselheiro das hostes lulistas. Prefiro falar como lulistas, porque o PT era outra coisa, né? Na sua origem, muito diferente daquilo que veio a se conformar, principalmente quando chegou ao governo. Mesmo antes já tinha dado sinais de degeneração. Mas o fato é que o Bresser Pereira virou uma espécie de conselheiro, e a concepção dele de Estado, eu ironizo, eu digo que ele não aproveitou nada das experiências da social-democracia no século XX. Ele considera como áreas estratégicas do Estado aquelas áreas que lá no Estado absolutista já eram valorizadas, né? É, a diplomacia, são os militares, a repressão interna, a segurança nacional, não é? Sob o ponto de vista aí dos militares, e a segurança interna, sob o ponto de vista das polícias, né? São alguns setores relativos à cúpula dos poderes e outros setores. Qual é o prejuízo disso? Naquilo que é mais relevante à população, no tocante às funções de Estado, principalmente na área da educação, da saúde, da cultura, o senhor Bresser Pereira, e isso é reforçado agora nessa nova versão que foi encaminhada ao Congresso, essas áreas são consideradas competitivas com a iniciativa privada e, portanto, a ideia é flexibilizar ao máximo processos de contratação e também remuneração. Então, isso é muito prejudicial ao conjunto da população brasileira. E é mesquinho, não é? Porque se enquadra dentro dessa ideia. Por que isso? Dentro dessa ideia de que é necessário restringir gastos, cortar despesas. Então é a máquina estatal se adaptando a um Estado que interessa a quem? Aqueles que comandam a economia, não é? Especialmente, eu bato na tecla, bancos e multinacionais. O problema é que é um conjunto hoje de segmentos que não tem nada a ver com os bancos e multinacionais, mas acaba incorporando, de alguma maneira, os seus interesses. Inclusive partidos de esquerda. Nós tivemos aí, de 2003 a 2016, governos, não é? Embalados, tendo como protagonistas partidos de esquerda e que, na verdade, mantiveram o modelo macroeconômico, mantiveram essa relação do Estado com as suas empresas, inclusive em algumas áreas avançando em privatizações, ao contrário do que se admite, não é? Nós tivemos privatizações de aeroportos, estradas, concessões, na verdade, mas que são formas de privatização. Nós tivemos o aprofundamento desse modelo administrativo de Estado, que implica a generalização de terceirizações, que implica essa invenção das organizações sociais, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, porque isso contaminou inclusive os governos estaduais e municipais, não é? Esse modelo de administração do Estado, inclusive muitas vezes sendo imposto pelo próprio governo federal nesses processos de renegociação das dívidas estaduais. Então, tudo isso é muito grave. É muito grave porque isso afasta o Estado brasileiro, em termos do seu fortalecimento, daquelas funções e áreas que seriam as mais relevantes para a população brasileira. É tudo muito lamentável.
A esteira dessas reformas, Paulo, porque também temos a tributária em tramitação lá no Congresso, há uma disputa por protagonismo aberta no Palácio do Planalto. O Bolsonaro, com seus anseios eleitoreiros, entrou em rota de colisão com os ultraliberais do governo, tentando implementar um programa assistencialista sem que se retire dinheiro de outras iniciativas já existentes, como o benefício de prestação continuada ou o congelamento de aposentadorias e pensões, como queria a turma do Paulo Guedes. Aquela história de não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Há quem diga que isso tudo é jogo de cena, Paulo. Como é que você observa essa queda de braços na gestão federal?
Eu não sei, Anderson, propriamente, se é uma queda de braço. Na verdade, o governo Bolsonaro encontra-se numa sinuca de bico. A crise econômica que nós estamos vivendo, e veja bem, é uma crise econômica que foi agudizada desde 2015 pelas medidas que foram tomadas ainda no governo da Dilma no início do seu segundo mandato. Mas de lá para cá, as coisas apenas se complicaram. E o surgimento aí da pandemia acaba agravando ainda mais as condições de recuperação da economia brasileira, que, incrivelmente, ainda não havia se dado. 2015, 2016, nós tivemos um quadro recessivo profundo, o maior da nossa história, e a partir de 2017 nós não voltamos a crescer. Praticamente nós paramos no aonde nos encontrávamos depois da depressão. Tivemos a economia praticamente estagnada em 2017, 2018, 2019. E agora, em 2020, a gente volta a mergulhar. Então, veja bem, os desafios colocados, do seu ponto de vista econômico e social, para o governo Bolsonaro, são gigantescos. O auxílio emergencial ajudou de alguma maneira, a conter a sangria, principalmente junto aos pobres e miseráveis. Mas veja bem, a queda de renda aí no último trimestre foi superior a 12%. Considerando que as classes, vamos dizer, D e E, tiveram de alguma maneira uma cobertura substantiva por parte desse auxílio emergencial. Notem que algumas famílias que eram contempladas com o Bolsa Família tiveram aumento de renda substancial nesses meses aí do auxílio emergencial. E mesmo agora continuarão a ter com o auxílio emergencial reduzido a R$ 300. Mas considerando que o aporte a contribuição, a transferência do Bolsa Família é muito inferior a isso, as classes D e E que foram contempladas, as famílias das classes D e E que foram contempladas com auxílio, tiveram, na verdade, um aumento de renda. Então, se nós tivemos, na média, uma queda superior a 12%, isso significa que outras classes mergulharam aí numa perda substantiva de rendimentos, não é? Então isso dá um quadro das dificuldades que estão colocadas. Numa situação como essa, eu não sei se é uma queda de braço, porque por um lado é inevitável que haja uma demanda dentro do próprio governo para que esse programa de transferência de renda seja mantido. Eu não acredito que haja divergências por parte do, vamos dizer, do Paulo Guedes, lá com a turma do Rogério Marinho, em torno dessa questão. O problema é que como que se equaciona isso junto com a necessidade de se alavancar novos investimentos? Parece que o governo joga as suas fichas, principalmente na perspectiva aí dessas privatizações que são anunciadas. Mas veja bem, o quadro é muito difícil. Então, é menos uma queda de braço e muito mais uma busca de soluções dentro desse escopo muito estreito que é dado pela agenda neoliberal, é que o governo Bolsonaro está se movendo. Isto não significa que não há o que é permanente, é disputa de poder, não é? Mas eu acredito aí que o maior desafio, disputa de poder entre os grupos, né, que estão dentro do governo Bolsonaro. Isso é permanente. Agora, isso não significa que eles venham a chegar a um impasse onde, por exemplo, muitas vezes é especulado que o Paulo Guedes estaria com seus dias contados, na medida que está sendo fritado, que a sua cabeça de economista, na verdade, um financista, um negociador, sempre à sombra do Estado, um negociador de assuntos financeiros, sempre à sombra do Estado, que esse tipo de divergência venha a levá-lo para fora do governo. Não. Eu acho que eles procurarão aí um modo de convivência, conforme, inclusive, me parece, na nossa última oportunidade de conversa, eu deixei claro. O problema é que é muito difícil. Eu vejo setores da esquerda, muitas vezes, apavorados com uma possibilidade do Bolsonaro turbinar aí o que era antes o Renda Brasil, agora virou Bolsa Família novamente. O problema é que a invenção, a criação do Bolsa Família lá no governo Lula, ela se deu num contexto absolutamente diferente. Já foi muito importante, não é? Embora insuficiente para enfrentar os nossos problemas estruturais, não é? O governo Lula, ele teve iniciativas como os programas de transferência de renda, toda a política de valorização do salário mínimo. Não se pode desprezar isso. O problema é que essas medidas sequer arranharam os nossos problemas estruturais. E, por outro lado, inclusive, reforçou toda essa ideia de que as reformas dos anos 90 foram corretas para o Brasil. Na verdade, esse é um consenso que foi sendo paulatinamente fortalecido, inclusive com a incorporação de setores antes críticos, como é o caso do PT e dos seus aliados, que me parece o nosso principal problema. Na saída da ditadura, falava-se muito do entulho autoritário. Hoje em dia, o que nós temos no país é o entulho liberal que tem que ser varrido. Nós precisamos encontrar um novo regime macroeconômico para o país, que supere a liberalização financeira, porque isso traz uma série de constrangimentos a uma política monetária, a uma política fiscal voltada para a criação de empregos, voltada para a criação de um novo modelo de desenvolvimento. Então a gente tem que superar esse regime macroeconômico, esse modelo macroeconômico. A gente tem que superar essa criminosa reforma patrimonial do Estado com as suas privatizações. O Estado brasileiro tem que retomar empresas estratégicas, assim como tem que assumir a defesa de um modelo administrativo de Estado que consagre, assim como se garante para a área da diplomacia, para a área do poder judiciário, para a área da militar, por exemplo, plenas condições de funcionamento para o Estado. Isso tem que ser garantido também para o SUS, tem que ser garantido para a área educacional, para a área científica e tecnológica, para a área cultural. Então nós precisamos, na verdade, de pleno e adequado funcionamento do Estado para essas áreas, que são estratégicas do Estado brasileiro. A gente precisa de planos de carreira que valorizem os seus servidores estatais, com base em estabilidade, com base num conjunto de obrigações para os servidores públicos. Eu tenho a concepção de que não é qualquer um que pode ser servidor público, não. O servidor público tem que ter uma vocação a servir o público. E se for militar, é mais complexa ainda essa vocação, porque isso deveria implicar, inclusive, em última instância, morrer pelo país. Então, eu tenho uma ideia de serviço público muito distinta dessa proposta absolutamente irresponsável que nasce nos anos 90 e que agora vai se aprofundando, confundindo, na verdade, a necessidade de um Estado que atenda à população com peculiaridades de um mercado que, no caso do Brasil, é dos mais canibalizados do mundo. Então, nós temos que afastar por completo esse entulho liberal representado pelas reformas dos anos 90, que além da macroeconômica, além da patrimonial do Estado, além da administrativa, teve também a reforma promovida pelo PROER, que fortaleceu o cartel bancário e que hoje, inclusive, é um dos vetores aí do comando das classes dominantes no Brasil, os bancos, né, junto com as multinacionais.
Esse programa de renda básica que o Bolsonaro deseja implementar, Paulo, pode ser a chave para a sua reeleição em 2022? Eu li esses dias uma entrevista de um cientista político holandês ao site da BBC, Kasmoed, o nome dele, um cara que estuda a ultradireita há 3 décadas, e ele cita que o Bolsonaro é o líder mais isolado do populismo de direita no mundo. Que o ex-capitão do exército não tem apoio no plano internacional está muito evidente. Agora, esse caráter populista que ele tem demonstrado, algo que já foi feito por governos ditos progressistas aqui no país, é capaz de postergar o bolsonarismo aqui no Brasil por mais tempo?
Olha, Anderson, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar. Em primeiro lugar, eu já deixei claro na resposta anterior que não é uma operação das mais simples, e a esquerda andou simplificando essa questão, essa história da ampliação aí do programa de transferência de renda. Aliás, ficou claro, inclusive, quando houve aquele posicionamento do Bolsonaro, para muito surpreendente, declarando que não se falava mais em Renda Brasil, que agora era Bolsa Família. Me parece que isso está mais próximo à realidade do governo e às concepções, principalmente de política econômica, que predominam no governo Bolsonaro, independentemente aí do Guedes ou do Rogério Marinho, que aparentemente seriam polos antagônicos. Eu não trabalho muito bem. Eles são polos complementares que têm cada um a sua ótica, né, de prioridades, não é? É evidente também que há a questão que é permanente, conforme eu já destaquei, da luta por espaço, da luta de poder, não é? Mas, só do ponto de vista assim, mais geral, não vejo lá grandes divergências. O problema é que há dificuldades. Então, em primeiro lugar, eu minimizo essa possibilidade de ser uma grande invenção ou uma grande saída política do Bolsonaro, ampliar aí o programa de transferência de renda e, com isso, aumentar a sua popularidade entre os mais pobres e garantir, não é, a sua reeleição. Acho que as coisas são muito mais complicadas, não é? E eu acho que tudo vai depender do que vier a ocorrer ao longo, principalmente de 2021, porque a dimensão da crise, ela é muito grave. Em primeiro lugar, não está dada aí a normalidade das atividades por conta justamente da pandemia. Em segundo lugar, a crise teve efeitos muito severos aqui no Brasil. O número de desempregados, de subempregados, de desalentados é gigantesco. O fechamento de pequenas, micro e até médias empresas é muito grave no tocante à oferta de emprego. Então, nós vamos ter aí uma precarização ainda mais acentuada do mundo do trabalho. Junto com todas as dificuldades que vão continuar a existir ao longo de 2021, nós teremos aí de ter muito cuidado e observar o que é que pode acontecer. Então, eu considero absolutamente precipitada essas análises que dão conta de que, através de programas de transferência de renda, a popularidade do governante vai se manter. Se isso foi possível com o Lula e com a própria Dilma, eu lembro que foram em condições absolutamente distintas dessas que nós estamos vivendo nesse momento. E os desafios colocados hoje para o governo Bolsonaro são muito, muito fortes, não é? Inclusive, está aí no horizonte a possibilidade, por exemplo, do Donald Trump não vir a ser reeleito nos Estados Unidos, o que será mais uma derrota importante para o Bolsonaro, nesse quadro onde, você bem destacou, o isolamento desse governo no plano internacional e isolando o próprio Brasil é muito forte, né? Então eu não vejo o governo Bolsonaro assim numa boa situação, não. Aliás, qualquer governo que estivesse aí lá no Palácio do Planalto possivelmente estaria aí com muitas dificuldades, né? É inevitável, frente ao conjunto de barbaridades econômicas, políticas e sociais que temos vivido no Brasil, especialmente ao longo aí dessa nossa última década, né? Lamentavelmente.
Paulo, o IBGE divulgou um dado estarrecedor na semana passada. Nos últimos 5 anos, 3 milhões de brasileiros entraram no grupo de pessoas que passam fome no país. O crescimento desse número se confunde com o período em que o Brasil começou a sofrer os efeitos desse golpismo que foi estabelecido, iniciado lá atrás pelo PSDB de Aécio Neves nas eleições presidenciais, que reelegeu Dilma Rousseff. Teve sequência com essa Operação Lava Jato, que impulsionou o impeachment da ex-presidente, levou o Lula à cadeia e acabou alçando Jair Bolsonaro à presidência, dizendo que iria combater a tal da velha política. Você vê relação entre esse aumento da fome no país e esse processo continuado de destruição das garantias sociais mínimas à nossa população?
A relação é direta, não é, Anderson? Só que eu acho que a principal medida aí tomada o principal fator que nos levou a esse quadro muito grave não foi citado por você. É evidente que o processo de contestação do PSDB à reeleição da Dilma Rousseff, bem como os desdobramentos aí judiciais da Lava Jato, tudo isso tiveram influência, mas a questão principal aí foram as medidas que foram anunciadas pela Dilma logo depois da sua reeleição e principalmente o rumo que o país tomou a partir do início do seu segundo mandato, com as medidas que foram apresentadas pelo Joaquim Levy. E depois também pelo Nelson Barbosa, né? O Joaquim Levy acabou caindo. Joaquim Levy, um quadro do PSDB, um economista liberal, ele jogou o país na recessão, né? Ele e a Dilma Rousseff. Bem como todo o processo de desmonte da Petrobras, que evidentemente teve uma influência indireta aí das revelações da Operação Lava Jato, foram de inteira responsabilidade do governo Dilma, ainda no primeiro mandato, né? Ainda na gestão da Graça Foster. Depois, no segundo mandato, quando a Dilma nomeia o Bendini, mas essa história aí do desinvestimento, uma nova maneira de se apresentar as propostas de privatização, nasceu lá com a Graça Foster e com o Bendini. Então as responsabilidades do governo Dilma são gigantescas. Inclusive, boa parte das medidas que foram, inclusive, radicalizadas na gestão do Temer e apresentadas no Congresso, como é o caso, por exemplo, de uma nova rodada aí da reforma previdenciária, que acabou se concretizando no governo Bolsonaro, né? Mas novas mudanças na legislação trabalhista, bem como um cerco aos estados e municípios em torno da questão do arrocho fiscal, tudo isso nasceu. Essas propostas nasceram nas gestões do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa. Isso, curiosamente, em geral, os analistas passam por cima. Mas há claramente uma linha de continuidade entre essas barbaridades que foram feitas a partir do governo Temer, em termos de aprovação, e as propostas que foram levantadas já na gestão da Dilma Rousseff no seu segundo mandato, por responsabilidade do Ministério da Fazenda. É só consultar. O Joaquim Levy, inclusive, ele cai porque o PSDB, pela trama política, resolveu boicotar propostas que, inclusive, estavam absolutamente dentro do ideário tucano. À época, inclusive, alguns economistas ligados ao PSDB lastimaram muito a posição política do PSDB em boicotar o Joaquim Levy. E com Nelson Barbosa não deu tempo, porque veio o impeachment, mas ele manteve as propostas, inclusive aprofundando algumas delas. Essas propostas foram retomadas pelo Temer. Então, esses são os principais responsáveis por esse quadro horroroso que foi gerado para o mundo da produção, para o mundo do emprego no Brasil e que nos coloca aí numa situação muito grave e que terá reflexos, inclusive, na própria gestão do Bolsonaro. Com o ideário que o Bolsonaro tem, junto com os seus principais assessores, tendo à frente o senhor Paulo Guedes, as dificuldades que o governo e a população brasileira irão sentir serão cada vez mais graves.
Agora, esse processo golpista, Paulo, passa também pela total submissão do país aos interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos. E nós tivemos mais uma prova disso na última sexta-feira, quando o secretário de Estado estadunidense Mike Pompeo esteve em Boa Vista, em Roraima, para uma visita, entre aspas, às autoridades brasileiras. Ele foi recebido pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou demais esse encontro e chamou de afronta às tradições da política externa brasileira. A imprensa chegou a divulgar que o Mike Pompeo teria dito que tiraria o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do cargo, informação que foi contestada e corrigida posteriormente. Afora essa confusão, Paulo, como é que você viu essa visita do Mike Pompeo ao Brasil?
Ô Anderson, sem subestimar a gravidade da situação, em primeiro lugar, eu acho que foi uma jogada de caráter eleitoral, não é? O Trump está com sua reeleição bastante ameaçada, me parece, nos Estados Unidos. E esse apelo ao inimigo externo, à unidade nacional contra um inimigo externo, no caso a Venezuela, pode ser aí uma alternativa da campanha. Uma alternativa funcional para a campanha do Donald Trump nessa reta final. Então, sob o ponto de vista dos Estados Unidos, existe um cerco permanente de Washington, não somente a Venezuela, mas também a Cuba, é importante destacar. Mas daí a uma ação mais contundente, me parece que vai uma distância. Até porque os aliados diretos aí dos Estados Unidos nessa empreitada, no caso, o Brasil e a Colômbia, me parece que nenhum desses dois países dispõe de condições de enfrentar não somente as forças armadas bolivarianas, como também a população que apoia o governo da Venezuela e que encontra-se preparada. Segundo as autoridades da Venezuela, encontram-se preparadas para rechaçar qualquer ataque externo. Então, não, sem subestimar, repito, a gravidade da situação, eu quero, em primeiro lugar, situar que a parada não é também muito simples assim para os Estados Unidos ou para esses irresponsáveis que apoiam o governo Bolsonaro internamente, viabilizarem um processo radical de desestabilização do governo Maduro. Ao contrário, nos últimos meses, me parece que o governo Maduro vem inclusive conseguindo dividir a oposição de direita na Venezuela, né? Então, uma coisa são essas notícias, essas movimentações que muitas vezes obedecem muito mais a uma lógica política de curto prazo do que a medidas que venham, por exemplo, no caso aí em que nós discutimos, a desestabilizar o governo de Maduro. Não vejo isso. Por outro lado, do ponto de vista da posição brasileira, é mais uma prova, né, da vergonha que a gente tem passado, né, no plano internacional e dessa subordinação do governo Bolsonaro ao governo de Washington. Isso é inconstitucional, inclusive. Nós temos preceitos constitucionais que consagram a autodeterminação dos povos e, principalmente, uma relação onde o Brasil, sob o ponto de vista diplomático, sempre se caracterizou na busca de soluções pacíficas para os conflitos externos e, mais do que isso, respeitando-se justamente a posição de cada um dos países. Então, colocar o Brasil como uma espécie de apoio regional à política imperialista estadunidense é lamentável, não é? E mais lamentável ainda, porque a natureza desse senhor Bolsonaro todos nós conhecemos, né? Mas aquela velha pergunta nesses momentos sempre me vem à mente. O que fazem oficiais generais do Exército Brasileiro a apoiar esse cidadão que não foi expulso do próprio Exército na década de 80 por filigranas jurídicas? Todos sabemos, e eles principalmente, esses atuais oficiais generais, sabem quem é o irresponsável do senhor Bolsonaro, como se subordinar a um indivíduo como esse? E mais do que isso, comprometendo a soberania brasileira, como vem sendo comprometida, o que que explica a posição desses atuais oficiais generais que se alinham com Bolsonaro? No meu ponto de vista, esses oficiais generais cometem crime de lesa pátria, assim como o senhor Bolsonaro, mas o Bolsonaro não me surpreende. O que me surpreende são pessoas que foram formadas pelo Estado brasileiro, que deveriam defender a soberania nacional, se subordinarem a um aventureiro desse tipo, né? Então é uma vergonha para o país, é uma vergonha para a nossa população e é uma vergonha especialmente para esses comandos militares, que estiveram, conforme confissão do próprio senhor Bolsonaro, que estiveram na linha de frente da campanha desse ex-deputado à presidência da República em 2018. O comandante do exército do senhor Temer teve papel destacado, fundamental na eleição do senhor Bolsonaro. E não há nenhum setor da oposição que cobre isso de uma maneira contundente, colocando a nu uma trama que, para mim, foi extremamente nociva e ilícita, que foi a eleição do senhor Bolsonaro. Então, tudo isso é uma vergonha. E esse comportamento do Itamaraty, do Palácio do Planalto, frente ao Washington, é absolutamente lamentável. E a conduta, especialmente dos comandos militares, é uma vergonha.
Nesse período em que nós ficamos sem conversar aqui no programa, Paulo, como é que você tem observado a atuação dos partidos ditos progressistas na oposição ao bolsonarismo e na construção de alianças visando às eleições municipais? Houve algum tipo de avanço ou aquela já conhecida falta de unidade se mantém?
Oi, Anderson. Eu confesso, eu não tenho muita expectativa aí com essa, vamos dizer, estratégia, se é que podemos assim chamar, dos diversos partidos de esquerda. Porque ela me parece, essa estratégia se limita, na verdade, a buscar aí uma melhor colocação eleitoral na disputa aí das eleições desse ano. Acho que a tarefa da esquerda deveria ser outra nesse momento, sem menosprezar a questão eleitoral, mas essa questão eleitoral deveria estar subordinada a uma visão, na verdade, do que fazer com a crise brasileira, né? Eu acho que a esquerda não tem reflexão para isso. A esquerda, no processo de redemocratização, ela, em primeiro lugar, ela foi colocada no cercadinho do jogo institucional estabelecido pelos ricos. Na verdade, é isso. E é um jogo institucional que se volta cada vez de forma mais restrita para a disputa eleitoral e de maneira mais controlada. 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 A gente pode observar o que eram as campanhas eleitorais no início da redemocratização e o que essas campanhas eleitorais se reduziram, né? E a esquerda assiste tudo isso de forma muito, vamos dizer, passiva. Joga todas as suas fichas. Esse é o seu primeiro, joga todas as suas fichas nesses processos eleitorais cada vez mais restritivos. A outra armadilha é a armadilha neoliberal, não é? Eu vejo aí, de forma generalizada, diferentes setores da oposição, todos, de alguma maneira, o horizonte dessa turma, de alguma maneira, é uma ideia de se recuperar um certo desenvolvimentismo. Isso na melhor das hipóteses, né? Sob as reformas liberais que foram feitas nos anos 90. Isso aí é de uma incongruência total. Então, o que eu vejo é que, na prática, sob o ponto de vista substantivo, os partidos de esquerda, elas não têm uma alternativa para a armadilha institucional que as classes dominantes no Brasil colocaram, e não tem também uma alternativa para essa armadilha econômica. Sem isso, eu sou muito pessimista com o nosso atual quadro. Sem alternativas para esses dois dilemas e essas duas gritantes contradições que temos em relação às necessidades da população, o jogo institucional e o modelo econômico.
Paulo Passarinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço.
Eu é que agradeço, Anderson, a você, a Celeste, a Natália, aos nossos ouvintes e a todo mundo aí que nos ajuda a fazer esse programa Faixa Livre. É uma honra para mim participar dessa história e principalmente conversar agora com vocês. Um forte abraço aí para todo mundo.
Conversamos aqui com o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, Os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo, já já voltaremos.